Pai querido, obrigado pelo privilégio de poder chegar de viagem bem, pela segurança que o Senhor me levou até o Rio e trouxe. Obrigado pelo que o Senhor fez lá e obrigado pela palavra que durante a semana o Senhor entregou para trazermos aqui para essa casa e também para aqueles que estarão assistindo na internet. Eu quero te pedir, Espírito Santo, age de uma forma sobrenatural no nosso meio. Nós te damos toda a liberdade que eu desapareça diante da tua glória. Que o Senhor esteja apenas, que o Senhor esteja me usando, sou apenas um instrumento teu, para que a honra e a glória sejam dadas ao Senhor. Encontra nesse lugar, encontra em cada casa, encontra em cada lar, pessoas abertas para ouvir a tua palavra e colocá-la em prática. A tua palavra diz que ela não vem para a terra, aliás, ela vem para a terra e não volta aos céus vazia, sem cumprir o propósito pelo qual ela foi designada. Cumpre em nós o teu propósito e usa minha vida como instrumento teu, em nome de Jesus. Quem crê, dá uma salva de palmas e um glória a Deus bem alto. Aleluia. Queridos, nós estamos há um ano e meio sendo ministrados por Deus, por uma sequência de mensagens que podem mudar radicalmente o rumo da sua vida. E eu acredito que o que faz a diferença na vida de uma pessoa não é a sua capacidade intelectual, mas a sua capacidade de aproveitar as oportunidades que lhe são oferecidas. Eu não lembro quando foi que eu falei sobre isso, faz um tempo, mas eu uso esse exemplo desde então. Deve ter sido ano passado, se não ano retrasado, que eu falei sobre cordas. Quem lembra? O que são cordas? Repita comigo: cordas são oportunidades. E eu acredito que Deus nos dá oportunidades, nos dá cordas, e cada um de nós pode agir de uma maneira. Eu acredito que tem pessoas que pegam essa corda, amarram um cavalo e ganham velocidade na sua vida. Ou seja, aplicam o que aprendem e se amarram no cavalo e começam a andar mais rápido. Eu acredito que outras pessoas podem pegar a mesma corda e se amarrar num poste. É a mesma oportunidade, mas ele não sai do lugar. Mas eu acredito também de pessoas que pegam a corda e se enforcam. É a mesma corda. E tem outros ainda que pegam a corda e tentam enforcar quem está dando a corda para ele. Que é o cara que reclama de tudo. Pergunta para o irmão do lado: quem é você? Melhor, pergunta para ele: quem está aí? Só falta eu falar: legião. Aí a intercessão já está ali, tá? E eu sei que nem todo mundo está se ligando no tesouro que Deus tem derramado nesses dias de um ano e meio para cá. Toda pregação é legal, faz 15 anos que eu estou aqui. Mas de um ano e meio para cá, Deus está construindo uma ideia na nossa mente. E eu acredito que quem se ligou e está ligando os pontos, ou seja, está aplicando o que nós estamos aprendendo há um ano e meio, eu acredito que esses estão experimentando mudanças radicais na sua vida. Pergunta para mim: como é que começou essa história? Fala como gente grande, curitibano, paranaense. Há um ano e meio, Deus nos ministrou sobre uma série de mensagens chamada Escondidos por Deus. E nasceu esse livro, Escondidos por Deus, ok? Que é o seguinte: nós pudemos aprender sobre a importância de quando Deus te puxa para trás. Se você já se sentiu num ambiente, num lugar, onde não importa o que você faça, não dá certo. Você fala, ninguém te entende. Você faz e morre na praia, não dá certo. Se esse período vem de Deus, saiba, Ele está te puxando, te escondendo, para que você aprenda a ser sensível à voz dEle. A Bíblia conta a história de um homem chamado Davi, que Deus colocou ele numa caverna e ele conheceu 400 homens, desempregados, com nome no SPC, com um monte de problema. E Davi olhou para eles e falou assim: vocês vão ser o meu exército. E foram. Pergunta que eu faço, vocês estão aqui? Se Davi não estivesse na caverna e estivesse no lado do rei, ele ia dar moral para aqueles caras? Não. Aonde ele teve sensibilidade? Num lugar escondido por Deus. Existem coisas na tua vida que você não vive ainda, porque você não está sendo sensível. Deus está mostrando. Deus tem irmã solteira aqui, que o cara está no teu lado. A irmã já tem a mãe abraçando, o irmão. Mas não está sendo sensível. Eu posso contar uma história? Meu irmão, em 98, entrou o El Niño no 98. 97, 96, naquela época. Quem lembra do El Niño? Que choveu pra caramba no sul. Eu trabalhava com grafite, eu comecei Foi lá que eu perdi a minha casa, porque eu comecei a entrar em dívida, 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 dívida. E eu quis voltar para São Paulo, a terra do grafite. Eu era de lá, falei, vou viver lá. E eu estava, não tinha levado minha mudança ainda. Eu estava lá na casa do meu irmão, na casa da minha mãe. E aí, fazendo um desenho. No final de um desenho, eu assinei. Todo grafiteiro assina, coloca o telefone, que a sua propaganda é o próprio desenho. E eu estou assinando, vem a imagem da Vivi. E eu a via num cavalo branco, e o cabelo assim, ó. Não é brincadeira, o cavalo não tinha. O cavalo era eu. Seu jegue. Ah, eu vi a imagem da Vivi e um sentimento, você vai casar com ela. No outro dia, liguei para a Ana Hickman, falei, não dá para namorar mais com você, terminei. No outro dia, eu peguei o carro, voltei para Ponta Grossa, comecei a frequentar a rua dela como quem não queria nada, e aí a gente começou a namorar e tá aqui com 4 filhos, aleluia. O que eu tô querendo te dizer é que Deus te esconde, te leva para um lugar difícil, para que você aprenda a ser sensível à voz dele, amém? Um tempo depois, 6 meses depois, Deus começou a falar sobre uma outra série de mensagens, que é o poder do recomeço, que nasceu esse livro. E falando nisso, eu quero dar esses 2 livros de presente para a mãe da Pri, que está fazendo aniversário. Ela está aí? Cadê você? É a mãe da Pri, a mãe da Pri. Vem cá, dá uma salva de palmas para ela. Vamos cantar parabéns? 1, 2, 3, vai lá. Aê. Parabéns, tá? Quantos anos ela tá fazendo? Ó, ela tá fazendo 61 anos e ela veio correndo a igreja toda para pegar o livro. Se você ficar cansado, só porque às vezes eu falo, bate palma, repete, você é um cavalo. Porque ela tem 61, nossa, já pus 8 anos a mais. 61 anos, veio correndo. Quem viu ela correndo? Quem viu que ela deu uma cambalhota no meio? Espiritualmente, ela tá sinistra, velho. Amado, vamos voltar aqui. O que que é o poder do recomeço? Fala pro irmão do lado assim, ó. Deus. E ó, agora depois dela você tem que falar forte, tá? Você não correu. Fala pro irmão do lado. Fala, Deus tem um recomeço na tua vida. Sabe qual é o problema? É que a gente se acostuma com a dificuldade, sim ou não? A gente acha que é bonito ser feio. A gente acha que é normal passar por momentos difíceis e não querer sair. Agora, todo mundo vai passar por momentos difíceis que venham de Deus? Sim. Mas se vem de Deus, tem que ter começo, meio e fim. Há um momento que Deus fala, sai da caverna. Só que, quando você sai da caverna, o que acontece? Deus está dizendo o seguinte, o que eu vou fazer na tua vida, o recomeço está fora dela. Só que a gente tem medo. Caramba, tem dificuldades, aqui tá bom, me acostumei. Quem entra num cômodo escuro, em pouco tempo sua pupila dilata e você começa a enxergar, sim ou não? Você se acostuma, as pessoas se acostumam com a caverna. E aí Deus me deu esse livro e essa série de mensagens. Ou seja, tenha coragem. Levanta, sai da caverna, enfrenta os desafios, porque há um recomeço te esperando. Há um recomeço para a tua vida sentimental, financeira e espiritual, em nome de Jesus, amém? Então, existe uma sequência que Deus está fazendo há 1 ano e meio. Primeiro, Ele te esconde para te fazer mais orelhudo. Não, o quê? Sensível, fala. Mais sensível à voz dEle. Aí Ele te diz, tenha coragem para recomeçar. Amém? E aí é hora de, ao ser sensível à voz de Deus, entender quem você é. Foi quando há 6 meses, de julho a dezembro do ano passado, nós falamos sobre o poder da identidade. Esse livro eu lanço na conferência profética desse ano. Aqui, amém? A capa ficou linda. Quando eu postar, eu só não vou postar agora porque tem outro livro que eu lanço no Congresso de Homens. Gente, esse é o pastor, gente. É o 19º livro. Você tinha que falar glória a Deus, amém? Mas vamos lá. Uma pessoa só entende quem ela realmente é em Deus, quem ela nasceu para ser, quando ela aprende a ser sensível à voz dEle. Quando você entende quem você é em Deus, quando você está sensível à voz dEle e dedica tempo para descobrir quem você é, o seu verdadeiro ser, quem você realmente é, vem para fora. Ai, pastor, eu não sou quem eu sou. Você vive à margem da sua identidade. Porque eu sou crente desde os 16 anos. Esse ano eu faço 46. Faz a conta, quanto tempo eu sou crente? 30. Amém? Só há 8 eu descobri o palestrante de liderança, o escritor, mas eu já amava Deus. Então eu estava vivendo na minha identidade à margem. O que que precisou? Deus me puxar mais para trás, ser mais sensível, não ter medo de recomeçar, e aí eu fui descobrindo. Então, eu não nasci escritor, o escritor estava dentro de mim, mas eu precisei ter coragem para agir. Você quem está entendendo diz amém? E quando esse seu ser vem para fora, é aqui que a brincadeira começa, é aqui que as coisas começam a ganhar sentido na sua vida, porque a sensibilidade te faz entrar em ação, e aqui ela te leva a enxergar os desafios da vida de uma maneira diferente. É aqui que você começa a agir sem culpa, sabendo que Deus te criou exatamente como você é, para te usar num lugar específico. É aqui que você para de se comparar, é aqui que você para de querer ter a vida que o fulano tem, que o vizinho tem. Você fala: vizinho, legal, você me inspira, mas a minha vida é outra. Você começa a curtir quem você é. Fala pro irmão do lado: você pode até ser esquisito, mas você é você. E eu tenho uma frase que eu carrego comigo: não há competição para quem é esquisito, né? Não, original. Meu irmão, todo mundo na face da terra tem um pouco de louco e de gênio. Posso explicar? Toda ideia que Deus te dá. Quem aqui já pediu para Deus mais dinheiro? Deus, me arruma, me dá mais dinheiro, me dá um aumento, preciso de mais dinheiro. Quem já pediu para Deus? Deus te deu? O que que Ele te dá? Uma ideia. Quando você fala para as pessoas da sua ideia, o que que as pessoas dizem? Você é louco. Sim ou não? Gente, vocês não estão aqui, né? Sim. Quando você aplica a ideia e deu certo, o que que as pessoas falam? Você é um gênio. A pergunta que eu te falo é: onde você está? Porque se você quer ser um gênio e dar certo as coisas da tua vida, você tem que ser... Você... Água benta, calma aí. Se você quer ser um gênio e aquilo que você colocar a mão dá certo, você não pode ter medo de ser chamado de louco. Amém? E muitas vezes, quem é que vai te chamar de louco? O cara que passa lá na esquina e não te conhece. Sim ou não? Quem é? O pastor, não. Quem está no teu lado. A pessoa que está no teu lado. Então, esse ano, Deus começou a nos falar sobre algo que vem depois da identidade, que é o lema da nossa igreja nesse ano, que é... Em ação, vamos lá. Agora fuerte, irmãos. Ok? Fé em ação. Abra tua Bíblia comigo em Mateus capítulo 8, versículo 23. Mateus capítulo 8, versículo 23. Pastor, eu estou sem Bíblia. Acompanha nos telões. Aí, vamos lá. Então, entrando ele, Jesus, no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilhavam-se dele os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Algumas lições importantes para você que quer colocar sua fé em prática. Primeira, fala para o irmão do lado. Fala assim: meu querido, fala forte, meu querido, nada pode te impedir de ser aceito por Deus. Você percebe que Jesus entrou no barco dos discípulos. E por que que ele entrou no barco? Porque ele tinha uma missão, que era atravessar aquele mar para continuar pregando e ensinando o Evangelho. Marcos 4:35 diz: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. É um outro texto que diz o mesmo, um outro endereço da Bíblia que diz a mesma história. Jesus diz assim: passemos para outra margem, e entra no barco deles. E eu já falei em alguns cultos atrás que a verdadeira vida com Deus sempre estará do outro lado. Em outras palavras, tudo que Deus quer fazer na tua vida, o recomeço da tua história, vai acontecer, fala para o irmão do lado, do outro lado do desafio. Agora, o que muitas vezes acontece é que uma pessoa que se aproxima de Deus, e esse Deus o convida para atravessar o mar, e o convida para os maiores desafios da sua vida, essa pessoa acaba não se sentindo aceita. E o nosso inimigo potencializa isso, e vozes começam a vir no seu ouvido, vozes que dizem: quem você pensa que é? Olha o que você já fez, Você acha mesmo que você vai ser aceito por Deus? Você acha que o pessoal da igreja vai te entender? Você acha que você vai ser bem-quisto? E quantas pessoas acabam dando ouvidos a essa voz, e quando acontece qualquer coisinha chata na igreja, que acontece, porque a igreja é feita de pessoas, a pessoa sabia, e ele se afasta e desiste, são os primeiros a desistir. Querido, se você está querendo viver coisas novas em Deus, quem aqui quer viver coisas novas, recomeços em Deus, colocar a fé em ação? Diga eu! Então olha para mim, saiba que saiba que esse novo de Deus não virá antes de um treinamento, de um desafio e de uma passagem. Olha para mim. Todo desafio e toda passagem marcam uma etapa da tua vida. Amém? Quer viver algo novo? Ele vai falar assim: vamos atravessar, vai ter um desafio, mas lá a sua vida não vai ser mais a mesma. Quem pode dizer amém? Jesus entrou no barco dos discípulos e pediu para que eles atravessassem o mar. Isso porque ele tinha uma missão, primeiro na vida dos discípulos, que era trazer uma lição, e também que ele queria pregar lá no outro lado. E qual é a lição aqui? Olha bem nos olhos do irmão do teu lado e diz assim: meu querido, fala assim, primeiro Jesus nos aceita. Primeiro ele entra no nosso barco, e depois nós aceitamos a missão dele. Jesus entrou no barco de quem? Dos discípulos. Deus, nossa, deu engasgado agora. Jesus entrou no barco de quem? Mas os discípulos foram para onde? Para onde Jesus mandou. Amém? Então, primeiro Jesus nos aceita. Cara, você é bem-vindo. Mas aí ele fala, agora leva o barco para lá. Quando Jesus entrou no barco dos discípulos, por que que ele entrou? Fala para o irmão, só fala comigo assim, porque os discípulos convidaram. Amém? Jesus não ia entrar num barco se não lhe fosse permitido. A questão é que muitas pessoas não permitem que ele entre no barco da sua vida. Muitos não querem ser guiados para o outro lado, preferem ter o barco. Quando eu falo barco, estou falando de sua vida, amém? Muitos preferem pegar o barquinho da vida e deixar ele atracado num porto seguro, num lugar bonito, cheio de iates, jet skis e lanchas, e ali, e não tem vento, não tem tempestade, e deixa ali. Você tem um barco? Tenho, tá aqui, tá tranquilo. Preferem ter as suas vidas estacionadas, sem nenhum desafio. Agora entenda algo, você não nasceu para manter sua vida atracada num porto seguro. A proposta de Deus na tua vida sempre foi, tem um desafio, se você encarar, permanecer, prevalecer, você vai ser um outro homem, uma outra mulher, eu vou mudar você de dentro para fora. Por isso que ele diz o quê? Transforma a tua mente, seja renovado, transformai-vos. Quem está entendendo, dá glória a Deus. A proposta de Deus, de Jesus é, você nasceu para ser um embaixador, você nasceu para explorar novas terras, você nasceu para viver tudo que ele tem preparado para a tua vida. Mas quem tem que fazer o convite para Jesus subir no barco é quem? O dono do barco. Quem aqui está vivo? Levanta a mão. Feche seus olhos um pouquinho. Se você está vivo, feche seus olhos. Baixe tua cabeça. Teu barco, meu querido, teu barco é a coisa mais preciosa que você tem. A sua vida, nada é mais precioso, por isso que é uma luta espiritual, céus e terra, porque eles querem o quê? A tua alma, tua vida. E se você não acredita nisso, não pague para ver, porque às vezes pode ser tarde demais, mas existe uma batalha espiritual pela tua alma, ela é muito preciosa. E nessa noite, antes que eu continue pregando, há uma pessoa te pedindo algo, que é Deus. De uma forma educada, ele diz, eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta do teu barco, eu vou entrar, eu vou fazer morada. Você vai enfrentar situações difíceis, mas eu vou estar com você. E querido, tem muita gente aqui que Jesus já entrou no barco, está tranquilo. Mas e você que entrou aqui pela primeira vez e está levando a vida do seu jeito, muitas vezes fugindo de desafios? Por quê? Está atracado num porto seguro e não tem coragem de colocar para fora e enfrentar desafios. Se nessa noite você está aqui dizendo, cara, eu sou essa pessoa, eu estou com o meu barquinho aqui sem convidar ninguém, e saiba, nunca ele vai ficar sem ninguém. Ou ele está com Jesus, ou ele está com outras pessoas que não são Jesus, e que vão querer afundar o teu barco. Se nessa noite você quer entregar o teu barco na mão dele, quer entregar a tua vida para Jesus, de olhos fechados, não precisa ficar em pé, não precisa vir aqui na frente, mas se você quer fazer isso, levanta a tua mão direita comigo. Eu quero fazer uma oração com você. Tá, só isso que você vai fazer. Repete comigo essa oração. Diga assim: Senhor Jesus.
Senhor Jesus.
Nessa noite. Eu te peço perdão.
Eu te peço perdão.
Por deixar o meu barco vazio.
Por deixar o meu barco vazio.
E eu te convido.
Sobe nele.
Entre na minha vida. Faça a diferença.
Porque eu quero enfrentar
os desafios da vida. Com o Senhor do meu lado. E eu te reconheço.
Como meu Senhor.
E Salvador. A partir de hoje. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero abençoar cada um aqui e te pedir que o Senhor venha mostrar a eles quão diferente é um barco onde o Senhor está junto, em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas a Ele. Quando você entra numa marinha, tem sempre alguém te direcionando aonde encostar o barco, sim ou não? Essa é a galera que vai direcionar você. Qual é a ideia? Nós temos uma marinha, um lugar que atraca barco, seguro, que são as nossas células. Antes, quando acabar o culto, lá, 1h30, 2h, você vai lá no final, no Boas-Vindas. A gente tá criando um ambiente no Boas-Vindas muito legal, gente. Tem gente que vai querer se converter todo culto pra ir lá. Mas lá, por enquanto, ainda no balcão lá atrás. Fala com esse povo, essa pova. Fala com essa galera aqui. E eles vão anotar teu nome, telefone, e-mail, em nome de Jesus, amém? Vamos voltar? Tem gente que já se sentiu no barco, já dormiu. Vocês podem descer já, valeu. Então vamos lá, fala pro irmão do lado agora. Jesus entrou no barco. Aê, agora ele tem o controle, amém? E agora que nego vai olhar e vai dizer assim: agora eu vou ficar numa nice. Agora acabaram as tretas, acabou a confusão. Jesus está no barco. Fala pro mundo do lado: sabe de nada. Ô, irmão, é agora que ele chega com aquela tesourona que corta. Uma tesoura, ele corta a corda e diz assim: agora vai começar a aventura. Agora eu entrei no barco, vem comigo que você vai brilhar. Pelo menos você vai se assustar no começo. Porque ao assumir a missão de Deus para a sua vida, Deus vai te preparar para essa missão. Olha para mim, amados. Está fazendo sentido até aqui? Ele pega você, ele entra no teu barco, amém? Muitos já ele já está e outros ele entrou hoje. Aí ele diz: eu tenho uma missão para você e eu vou, está lá no outro lado, ok? Deus nunca vai te fazer passar por esse mar cheio de onda sem te preparar para aguentar a pressão. Ele não é louco, ok? Então, tudo que realmente é valioso na vida só vem se você estiver preparado para sustentar aquilo. Posso explicar? Todo mundo, posso? Todas as pessoas que receberam uma bolada de dinheiro que não foram preparadas, foi questão de tempo para perder o dinheiro. Pessoas que foram promovidas e não foram preparadas para isso, acabaram não só perdendo a promoção, mas o emprego. Pessoas que cresceram de repente na vida, muitos não conseguiram sustentar o lugar. Por quê? Porque não foram preparadas. É por isso que eu invisto tanto em treinamento para vocês. Sabe, é o que aproveita isso, as chances, amém? Porque, não, repete comigo, a vida com Deus, que vale a pena, não é ter. Fala assim: não é ter, mas manter. Fala assim: não é ganhar, é sustentar. Ah, eu casei, ótimo, todo mundo casa. Quanto tempo você sustenta o casamento? Cara, comecei a ganhar bem na vida, ótimo. Quanto tempo você sustenta isso? Sem preparo, você ganha bem um tempo, você perde. Estão aqui? É igual o pai empresário que nunca preparou o pai morre, o filho assume uma fortuna. A história mostra isso. O que acontece com a fortuna? O que acontece com a empresa? Acaba. Agora, pega os caras que o pai preparou. Ele faz a empresa triplicar, quadruplicar. O pai morreu, o pai passou, triplica. Ah, o cara é mais inteligente que o outro. Não, não existe pessoa mais inteligente que a outra. Existe pessoa mais preparada que a outra. Quem está entendendo? Então, onde não há preparo, É fácil permitir que coisas valiosas escorram pela palma da tua mão. E a proposta de Deus aqui é diferente, porque tudo que tem, tudo que Deus tem para a sua vida é muito precioso, mas nada vai ser sem preparo. Então, seguindo esse raciocínio que eu falei aqui, não, fala para o irmão do lado assim, ó, não é porque Jesus entrou no teu barco que não vai ter desafio. Você consegue entender agora por que quando a gente se converte o mundo vira de ponta cabeça? A vida está normal, está ruim, mas está bom. Está sem Jesus, mas está indo. Já viu isso? Quem já viveu isso? Está ruim, mas está bom. Jesus entra no barco, você sente uma paz absurda, me converti, e aí o mundo vira de ponta cabeça. Não é que Deus é ruim, Deus olha para você e fala assim, agora eu vou te preparar. E aqui está o problema. O que, que as pessoas fazem? Desistem do preparo. E o que, que elas querem? O destino, mas não querem o preparo. É só falar preparo. Eles querem o destino, mas não querem o preparo. É exatamente aqui, nesse começo que Jesus, que tudo começa. E a forma como você lida com, no período de preparação, vai ditar se você vai sustentar ou se você vai perder o que Deus tem na tua vida. Muitos não entendem, pulam do barco e falam para o irmão do lado assim, você não nasceu para pular do barco. Amém? Amados, há uma paisagem do outro lado, há novas aventuras, há uma realidade nova te esperando, amém? Mas para viver a nova história, você vai ter que ficar no barco. Jesus subiu no barco. Meu irmão, Jesus sobe no barco e a Bíblia diz, Mateus 8:24, eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Repita comigo bem forte, uma grande tempestade. Quem já percebeu que tempestade, que é tempestade, tempestade que é top, é sinistra. Em que sentido? Ela se forma de repente. Quando você é avisado, ó, tá vindo uma tempestade, você consegue mexer. E quando de repente, vem. É isso que está acontecendo aqui. Existem situações que acontecem em nossas vidas, que nos pegam desprevenidos. Situações onde nós não estamos esperando. Situações que vêm para causar pânico. Quem já viveu isso? E aqui é a questão, amado, por que que Deus permite que as tempestades se aproximem da gente? Para nos ensinar, repita comigo, para me ensinar a lidar com situações de pânico. Quantas pessoas no pânico perdem o controle? Quantas pessoas que agem sem pensar? Quantas pessoas que acabam estragando tudo que plantaram por causa de uma atitude no pânico? Então, se você é casado, meu querido irmão, minha querida irmã, um dos dois tem que manter a calma no pânico. Porque se os dois perdem o controle, o filho vai ter problema. O meu filho de 18 anos, quando ele tinha 2 anos, ele foi visitar, nós morávamos lá em Niterói, e ele foi brincar na casa de uns amigos nossos. Eles eram trigêmeos, e eles tinham uma triliche. E eles estavam acostumados a pular da última cama para a cama de baixo. E meu filho foi no embalo, só que ele não calculou. E ele foi direto na quina. Abriu, eu vi os neurônios dele. Peguei, apertei a cabeça dele assim, apertei aqui, vamos pro hospital. E a minha esposa desesperada e eu tranquilo. Cheguei no hospital, o médico, eu comecei a conversar sobre videogame com ele. E a Viviane ficou no lado de fora. Quem aqui já ouviu falar que injeção na testa nem de graça? Lucas tomou umas 8. E quem tinha que segurar a testa aberta para o médico colocar a injeção lá dentro, quem era? Quem era? Eu. Eu tive que travar as pernas do Lucas, eu tive que abraçar ele, pegar, e tipo assim, eu não podia tremer, eu tinha que segurar. E conversando, e quando o Lucas viu a agulha, ele começou a gritar, eu vi, eu vi. A Viviane quase desmaiou, achando que ele estava vendo um anjo, Deus. Falou, morreu meu filho. E eu tranquilo, tipo assim, filho, é pro teu bem, é pro teu bem. Hoje ele tem 18 anos. Você mal vê a cicatriz, tem que olhar bem. Agora imagina se a gente não tivesse feito isso. Ia ter o terceiro olho aqui. Quem está entendendo? Alguém tem que manter a calma. Amém? A gente não pode. Só que a gente não pode esquecer um detalhezinho dessa mensagem. Posso falar qual é? Vocês estão quietos porque vocês estão prestando atenção. Eu estou muito chato. Ufa. Amém, obrigado. Qual é o detalhe? Tem um detalhe nisso tudo aqui. Fala para o irmão do lado. Jesus também estava no barco. Meu irmão, se Jesus um dia entrou no teu barco, não vai ser na tempestade que ele vai pular fora. Dá um glória a Deus por isso. Amém. Se ele está lá, ele sempre esteve. Só que há um detalhezinho a mais, dá um detalhe dentro do detalhe. Ele estava no barco? Estava, mas o que ele estava fazendo? Mateus 8:24 diz que ele estava dormindo. Pergunta: será que Jesus estava sendo irresponsável com essa atitude? Será que ele estava sendo negligente com o barco? Sim ou não? Não. Qual é a ideia aqui? Olha para mim. Jesus estava querendo passar uma ideia mais ou menos assim. Ô, queridos, se vocês entregarem o controle do barco na minha mão, o barco é meu. Não é isso? Não vivo mais eu, mas... Mais forte. Não vivo mais eu. Quando é que Cristo vive em você? Quando você entrega o barco para Ele. Vai alinhando. Então Jesus está falando o seguinte: se você me convidou para entrar no barco e deixou eu entrar, então o barco é meu. A missão que eu te chamei para fazer também é minha. Quem é que nos mandou pregar o Evangelho? O Rina, o Biga? Não, Jesus. A missão é de quem? E o que que Jesus falou? Esse mar também é meu, já que eu sou o filho de quem criou o mar. Então ele está dizendo assim: se o barco é meu, a missão é minha e o mar é meu, por que que você está assustado? Por que que você está perdendo o sono? Por que que você está tão preocupado? Sabe o que acontece aqui, querido? Que algumas pessoas se esquecem desse detalhe. Então eu quero te falar um pouquinho sobre o barco. Se o barco aqui representa a vida que você entregou para ele, você acha que Jesus ia descuidar de algo que é dele? Responde, gente. Qual foi o primeiro milagre de Jesus? Festa de casamento. Qual foi o primeiro milagre? O que que ele transformou? Água em vinho. O que que ele transformou? Vocês estão lendo bem a Bíblia, glória a Deus. E quem leu essa história sabe que quando a mãe de Jesus falar para ele transformar água em vinho, já era o final de festa. A galera já tinha bebido. Então se você, e o pessoal normalmente sempre deixava o pior vinho para o final. Por quê? Porque aí não faz mais sentido, já está todo mundo, dá um vinho aí, top. Aí a mãe de Jesus fala assim: transforma água em vinho. Jesus vai e transforma. O pessoal bebe. O pessoal fala assim, o mestre lá, o garçom, olha e fala assim: ô, que é isso, cara? Por que que você separou o melhor vinho? Pergunta: Jesus precisava fazer o melhor vinho? Por que fez? Repete comigo: porque no céu não existe nada meia boca. Não importa se é no final, se é no começo. Se o céu entrou, é excelente. Se o barco é teu, um dia se entregou, ele não vai descuidar. Ele não vai deixar entrar água, virar um Titanic. Não! O barco é de quem? O barco é de quem? Então, querido, nada há meia boca no céu. Se um dia você entregou a tua vida para ele, ele espera que você dê uma água boa para ele, porque ele vai transformar num vinho excelente. Qual é a ideia? Se você der tempo para ele, se você for sensível à voz dele, meu irmão, você vai ter uma vida extraordinária. Ai, isso não é de Deus, tá bom? Então cadê na Bíblia que diz: eis que vos dou vida e vida em abundância, que comereis o melhor dessa terra? Ele está dizendo assim, só um detalhe, não é todo mundo que vai viver isso, é quem é sensível e vive a transformação, água em vinho. Quem transforma água em vinho? Jesus. Quem transforma? Mas quem dá água para ele transformar? Que tipo de água você está dando? Tem gente dando água barrenta, tem gente dando água de bateria radioativa, né? Pessoas sem controle, e Deus está falando: cara, só me entrega água pura, seja sensível, eu vou fazer isso na tua vida, na hora certa. Pode demorar 10 anos, mas quando virar, as pessoas vão olhar e vão dizer assim: uau, olha o que Deus fez na tua vida. Pode dar uma salva de palmas a Jesus por isso? Então, um texto só, o outro você anota aí. Filipenses 4:6 diz o quê? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Eu tenho que ler o outro, coloca aí, Mateus 6:25-33. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que a vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que a vez de vestir. Não é a vida mais do que o corpo, quanto... Não é a vida mais do que o alimento e o corpo, mais... Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as ervas e você conhece o texto, também não vou ler o resto. Economizar a voz. O que Deus está dizendo é o seguinte: cara, não fica ansioso, o barco é meu. Deus, se o barco é dele, não vai faltar mar para nadar. Amém? Se o barco é dele, não vai faltar oportunidades para você crescer, oportunidades para Deus restaurar teu casamento, oportunidades para Deus restaurar suas finanças, mas isso não vai vir sem você ser preparado. Quantas pessoas perdendo os cabelos, não é o meu caso, o meu é hereditário, tá? Mas quantas pessoas perdendo o cabelo, se esquecendo que agora o compromisso de manter o barco não é teu, é dele. Quando você entrega para ele, ele fala assim: oh, fica tranquilo, agora não é mais você que vive, eu vivo em você. Eu vou manter esse barco. Amém? Já experimentei situações delicadas em várias áreas da minha vida. E um dia Deus falou assim para mim, eu estava aqui orando de madrugada, estava triste, uma situação financeira que tinha acontecido, e Deus falou: eu sou teu pai. Legal ouvir isso de Deus. Uma coisa é ouvir do Darth Vader: eu sou o teu pai. Outra coisa é ouvir de Deus isso, amém? Só que a outra frase mudou a minha vida. Ele falou assim: eu sou tudo que você precisa. Meu irmão, se você ouve do cara que criou os céus e a terra, prata e ouro é dele, se ele é tudo que você precisa, eu vou ficar triste com as dificuldades dessa terra? Fala para o irmão do lado assim: o mesmo pai é o teu. Amém? Quem pode dizer amém? Então, ou você aprende a acreditar que ele tem o controle do seu barco, ou você está só passeando na igreja. E igreja não é lugar para passear, é lugar para aprender a... eu atraco e depois eu desatraco. Desamarro o barco do porto. O que que a igreja faz? A igreja está aqui para te mostrar: oh, Deus vai desatracar o seu barco e você vai ser preparado e as coisas vão acontecer, amém? Quando você só passeia na igreja, você até dá o barco para ele, mas acorda, você põe um cadeado. Não, sair daqui eu não saio. Não é o teu caso, amém? Jesus, ele tinha tanto controle, que ele estava no barco que era dele. Por que era dele? Porque ele havia pedido permissão para entrar, ele conseguiu entrar. E aí, só que ele vai e dorme no barco que é dele. Jesus estava dormindo. Fala para o outro lado: Jesus estava dormindo, mas estava no barco. Amém? O barco não estava sozinho, o barco não estava à deriva. E essa é a ótima notícia. Irmãos, Jesus está no seu barco, Jesus está na casa, Jesus está na sua vida. O problema é que muitas vezes a gente não entende os sinais que ele proporciona. Ao dormir, Jesus estava permitindo que os discípulos colocassem em prática tudo o que ele estava ensinando. E qual foi a base do ensino de Jesus? Sem, é impossível agradar quem? A base é, meu irmão, sem fé, você não agrada a Deus. Aí ele entra no barco, quem está entendendo o que eu estou falando? Ele entra no barco e dorme, para quê? Para o dono do barco, aliás, ele é o dono, nós somos os mordomos. Para que o mordomo do barco pratique o quê? Estão aqui, gente? A lição número 1 de Jesus foi ensinar os discípulos sobre fé. Então, toda lição que Deus permite que a gente passe, toda lição, um dia vai ser colocada à prova, e você precisa aprender a aplicar isso. Então, uma coisa é você dizer que tem fé, quando você abre o lugar de mantimento na tua casa, você tem o que comer. Outra coisa é dizer que você continua tendo fé, quando você abre e diz assim: Jesus, hoje eu vou comer, eu não sei o quê, mas o Senhor é diferente. Acreditar que a sua casa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, quando todo mundo está na igreja bonitinho, é fácil. E quando o filho está na droga? E quando o marido saiu de casa? E quando a casa virou dos avessos e você fala assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu acredito, o barco não é meu. Vai lá, fala onde está o meu filho, ministra o coração dele, traz o meu marido, traz a minha esposa, restaura, porque um dia eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aí é fé. Aí é fé. É prática. Amém? Vocês estão aqui, amados? Por que que isso acontece? Para a gente praticar a fé. Aí tem gente dizendo assim para mim: pastor, você não conhece minha vida, está muito sinistra, está muito difícil, é muito, eu acho que todas as ondas do mar vieram sobre mim. Fala para o irmão do lado assim: ó, se isso estiver acontecendo com você, é hora de acordar Jesus. Calma lá, pastor, isso aí não é incredulidade? Você acabou de falar que Jesus dorme para te praticar fé? Meu irmão, não é incredulidade. Jesus nunca disse que era errado acordar ele. ele sempre diz que a forma que eles acordaram foi errada. Estão aqui? Eles não acordaram Jesus dizendo assim: Jesus, me ensina o que fazer. Lembra um dia que eles pediram: Pai, nos ensina, Jesus, nos ensina a orar. Jesus ensinou. Então não tinha problema chegar para Jesus: Senhor, dá licença um pouquinho, como é que eu ajo nessa situação? Me dá fé. Ele não teria problema fazer isso. Como é que eles acordaram Jesus? Desesperados, sem esperanças. Fala para o irmão do lado: surtados. E foi isso que Jesus criticou. Mateus 8,26. Perguntou Jesus: por que que sois tímidos, homens de pequena fé? Por que que vocês são tímidos? Por que que vocês não agiram? Por que que vocês não tentaram? A falta de ação, olha para mim, eu estou terminando essa mensagem. A falta de ação leva à timidez, que por sua vez demonstra total falta de... Nessa noite, Deus está te perguntando a mesma coisa. Por que que você é tão tímido? Por que que você é tão passivo? Por que que você não tenta as coisas? Põe culpa em tudo, o governo, tudo, tudo. Por que que você é tão banana? Por que que você não se esforça para enxergar que no outro lado do mar tem algo novo te esperando? Por que que desiste tão fácil? Por quê? Fala para o irmão do lado: aprenda a olhar para frente. Ah, gente, eu sei que eu estou com meio rouco, mas você não está, então fala assim para o irmão do lado: aprenda a olhar para frente. A outra margem te esperando, meu querido. Há pessoas que precisam de você lá. Há desafios que precisam, que só poderão ser suportados quando você chegar lá. Meu irmão, se eu vivesse o que eu vivo hoje, quando eu entrei no Bola de Neve há 17 anos, eu não seria pastor dessa igreja, eu não viveria o que eu vivo em nenhuma área: casamento, finanças, nada. Por quê? Porque eu não estava preparado. E eu entrei, fui ser pastor lá em Niterói. Eu falava: amados, Deus vai sustentar a tua vida, Deus vai honrar a tua vida financeira. Acabava o culto, eu ia lá na cesta social e falava assim: posso pegar minha cesta? Um ano morando no Rio, pegando cesta básica. E dizendo: Deus vai mudar, Deus vai mudar. E eu vivendo da cesta básica. Deus estava me fazendo o quê? Te apertando porque Ele não te amava? Não, estava o quê? Me preparando. Me? Para quê? Para suportar o que Ele ia fazer, sem perder a essência, sem perder o jeito. Olha o tamanho da nossa igreja, olha a influência que a gente tem. E meu irmão, quem me conhece sabe que muitas coisas mudaram. A voz, os cabelos, mas a minha essência é a mesma. Eu não virei um cara metido, um cara que não fala com outros pastores, que não desce para abraçar a igreja, que sai do culto e entra na espaçonave da Xuxa. Quem lembra da espaçonave que ficava atrás e subia assim, lembra? Quem não sabe o que eu tô falando da Xuxa? Quem sabe o que é Xuxa? Xuxa é um ser que existiu, mitológico. Mas, meu irmão, a essência é a mesma. Agora, eu podia ser um cara snob, podia ser um cara diferente, se eu não tivesse sido preparado, poderia ter mudado a minha essência. Sabe o que ia acontecer? Ia ter outro cara pregando aqui. Eu não ia sustentar. Eu ia perder. Quem está entendendo? Sabe, muitas vezes você quer viver coisas e você não quer deixar Deus te preparar para viver. Quer um casamento restaurado, mas a primeira briga, vou voltar para casa da minha mãe. E Deus fala: como assim, cara? Como é que você quer ter um casamento de Doriana? Porque todo mundo quer ter um casamento de Doriana, de margarina, de propaganda, já viu? Sempre tem um sol, uma mulher rindo, um golden retriever. É, pode ver, você não vê um cachorro feio. Vira-lata? Cachorro rindo, um ventilador gigante, porque o pelo do cachorro, o cabelo da mulher, tá tudo perfeito. Todo mundo quer viver isso, sim ou não? Mas ninguém quer gravar a propaganda do Doriana. O que eu estou querendo te dizer, meu irmão, que tem um caminho. Quem está entendendo? São degraus. E é uma travessia. Toda travessia leva a desafios. Mas depois da travessia é que a aventura começa. Então não permita que seu barco, amados, nessa noite fique atracado num porto seguro. Não permita que você viva uma vida sem desafios. Entrega seu barco nas mãos de Jesus, deixe-o conduzir nas mais altas aventuras da sua vida. E eu vou te contar um último testemunho, posso? Há 18 anos, eu e a Viviane e o Lucas, na época com um aninho, resolvemos atravessar esse mar. Quem conhece a história, vou contar mais uma vez. Eu estava no meu segundo mundial de skate na Europa, e Deus fala comigo. E quem já ouviu a voz de Deus, você sabe quando é Deus. Porque Ele mexe aqui dentro, não é só uma voz. E ele falou comigo: filho, você abriria a mão dos teus sonhos para viver os meus? E quem conhece sabe que eu chorei pra caramba, eu tinha altos planos como atleta, foi muito difícil. 10 dias depois eu falei, tudo bem, e aí demorou alguns meses para que o apóstolo Rina ligasse para mim e dissesse, cara, através do pastor Foca, e me convidasse para conhecer a igreja Bola de Neve que ele estava implantando e queria que eu fosse pastor de uma das igrejas. Bom, vamos lá, entramos no barco chamado Bola de Neve, e aí começaram as tempestades, muita, meu irmão, quantas vezes eu tive que acordar Jesus? E nunca dizendo que eu queria desistir, que eu queria voltar para Ponta Grossa, mas sempre perguntando, Senhor, qual é a estratégia para aguentar essa onda, essa tempestade? Quem já foi para Floripa no verão? Você não acha a casa para alugar. Não sei como é hoje, tá? Estou falando de 17 anos. Não achava a casa e eu fui despejado do lugar, plantando a igreja em janeiro. E eu lembro que eu falei assim, Deus, eu vou voltar para Ponta Grossa. Mas se o Senhor fizer um milagre, me arrumar uma casa, eu nunca mais saio daqui. Meu irmão, em janeiro eu arrumei uma casa, sabe aonde? Lagoa da Conceição. Milagre não é? Só que a casa era tão grande, era em cima de um barracão, e embaixo a gente montou a igreja. Foi a primeira e hoje é uma igreja gigante lá. Eu quero te dizer, meu irmão, que foram muitas dificuldades. Depois de 18 anos, repete comigo, o barco aumentou. Meu barco aumentou com filhos naturais, com filhos espirituais, aumentou com igrejas espalhadas pelo estado do Paraná, aumentou com ideias que não param de chegar, amém? Aí você vê agora e diz assim, você é um exemplo de vida para mim, ótimo, não é mais um barquinho, é um cruzeiro, tudo bem, mas saiba, há uma história por trás, há tempestade na travessia, há muito choro. Tá? A gente chorou pra caramba, eu com a Vivi, eu sozinho, ela sozinha. Cara, foi muito sinistro. Só que aí, uma história foi escrita. De perseverança, de persistência, de coragem, de fé. Então, se Deus fez isso comigo, por que Ele não pode fazer com você, cara? Quem está entendendo? Não desista da sua história, não tenha medo de desatracar o seu barco no meio. Se na hora que Deus fala, sai daqui, faça algo, tenha coragem, recomece, não tenha medo. Não tenha medo de olhar além da tempestade. Última frase, vocês estão aqui? Acima das nuvens da tempestade, sempre tem um sol brilhando. Malaquias capítulo 4, versículo 2, olha o que a Bíblia diz. Mas a vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas, saireis e saltarei com os bezerros soltos da estrebaria. O que ele está querendo dizer? Ei, acima das nuvens, acima da tempestade, acima de tudo, há um sol dizendo, se você vencer, se você subir, você vai enxergar o que ninguém está enxergando. E quem sobe de avião, para onde fica a nuvem? Quem está aqui embaixo, a nuvem está em cima. Quem sobe para ver o sol, a nuvem fica onde? Baixo, e Deus fala o quê? Colocarei os teus inimigos na planta do teu pé. Meu irmão, da onde você está vendo a nuvem? De baixo ou de cima? Então vamos terminar, passar a régua nesse culto. Meu querido irmão, para de viver a história dos outros. Para de dizer assim, ah, eu quero viver, eu quero ser igual fulano. Viva a tua. Desatraque o seu barco. Deixa Deus te colocar as maiores aventuras da tua vida. Você não é eu, você não é a Viviane, você não é o Rina, você não é a Denise, você não é ninguém, você é você. Teu barco tem RG, tem nome, tem sobrenome. Deus tem uma aventura que cabe em você, do seu tamanho. Amém? E um dia você vai olhar e vai dizer assim, valeu Deus, essa história foi escrita. Eu quero orar por você. Porque na hora do... Posso te falar um negócio? Eu não gosto muito de andar em barco, veleiro, essas coisas. Uma vez o cara me levou achando que ia fazer um bem pra mim, eu passei mal pra caramba. Então muitas vezes você tá meio mareado, que fala, né? Você fica mareado. Você consegue escrever uma coisa mareado? Hã? Sim ou não? Se escrever, sai tudo rabiscado. Na hora que você estiver no meio do desafio, alguns dias nesse mês de fevereiro, eu fiz um culto aqui, acho que faz um mês, e eu pus uma sala de aula, quem lembra? E aí, amados, eu falei a diferença de você usar uma caneta e uma borracha, quem lembra disso? A caneta, você escreve mais do que você apaga. A proposta é, gaste mais tempo escrevendo o seu futuro do que se apegando com os erros do passado. Amém? Só que teve um momento na pregação que eu falei assim: mas se a sua letra tá feia, você não tá conseguindo escrever, entrega a caneta para alguém que tem uma letra melhor que a tua. A Bíblia diz: os teus olhos me viram a substância ainda informe, no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Meu irmão, no céu ninguém fica mareado. No céu, você não consegue escrever. E o céu está dizendo: não precisa escrever, eu escrevo. Eu escrevo, você só não pode pular do barco. Quem entendeu? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça um pouquinho. Eu já fiz a primeira oração, convidando pessoas para entregarem o seu barco, ou convidarem Jesus para subir no teu barco. Mas eu quero convidar você, e você fala assim: pastor, mas de novo, o mesmo tipo de mensagem? Sim, cara, você está praticando o que está aprendendo? Sempre falando de fé? Sim, nós vamos falar de fé, até que a fé seja algo que está impregnado em você. E você só pode dizer que vive em fé se você é uma pessoa que não desiste no meio do processo. E hoje tem gente aqui dizendo: cara, é como se eu não estivesse aguentando mais. É mais ou menos assim: Deus, se eu desistir desse projeto, será que a vida fica mais tranquila? E você está pronto ou prestes a desistir. E essa mensagem vem de encontro com você, dizendo: você pode até desistir, eu vou continuar te amando, mas não queira viver a história que eu planejei para a tua vida sem ser preparado para ela. E sabe o que acontece, meu querido? Se você não pegar esse culto hoje e se agarrar na promessa de Deus, lá na frente, 5, 10 anos depois, você vai se frustrar. Você vai dizer: por que que eu não aguentei? Porque você vai ver pessoas vivendo o que era para você viver. E essa é uma oração que eu faço para Deus: eu não quero ver ninguém vivendo uma coisa que é para eu viver. O que eu tenho que fazer, eu vou ter que fazer. Se essa mensagem falou contigo específico, e você falou assim: cara, só faltou você falar o meu nome, eu quero que você se coloque em pé onde você está, porque eu quero orar pela tua vida. É noite de você dizer: Deus, o meu barco já é teu. Por que eu estou preocupado com ele? Por que eu estou preocupado? Coloca a mão no teu coração, querido. Pai querido, nessa noite nós queremos orar por cada um que está aqui. Mas cada um que se colocou em pé, cada um que colocou a mão no coração, dizendo: Deus, eu não aguento mais, estou mareado, o barco está agitado demais. Nessa noite eu te peço, Espírito Santo, que toda a ansiedade presente nesse ambiente, toda a ansiedade presente nas pessoas que estão assistindo pela internet, nós declaramos: caia por terra em nome de Jesus de Nazaré. Nós declaramos que nessa noite pessoas vão se agarrar na tua promessa, não no braço dele, mas lá nos teus braços. O barco é teu, a missão é tua, o mar é teu, o vento é teu. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus de Nazaré, tu és o nosso Deus, tu és o dono do barco. Nessa noite renova a fé, Pai, renova a fé. Há pessoas aqui dizendo: Deus, é isso que eu precisava. Então se agarra nessa promessa, e no nome de Jesus, deixe-o te preparar. Declare isso.
Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória é mais perto da morte, o medo quer me parar. Então tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você.
Uma bênção me ouvir hoje? Sim ou não? Então deixa eu te falar uma coisa que eu vivo na minha vida, tá? Na minha vida, segue o meu exemplo. Vai dar certo. Tá dando na minha. Não existe a palavra problema no meu dicionário. Não existe. Ah, então você não tem problema na vida? Não estou falando isso. Na minha vida, eu troquei a palavra problema por desafio. Porque quando você ouve alguém falando, temos um problema, o que vem na tua cabeça? Não dá um sentimento que vai te parar? Quando alguém fala assim, temos um desafio, o sentimento não é tipo assim, eu vou vencer esse negócio? Sim ou não? É a mesma coisa. Problema e desafio. Eu resolvi, não sei se você vai fazer isso, mas eu resolvi, eu não tenho problema. Tenho inúmeros desafios, mas toda manhã eu acordo disposto a ser preparado para vencê-los. E eu quero te incentivar a fazer isso. O poder da tua vida está nas suas palavras. Se você já acorda dizendo que problema eu tenho para resolver, quantos problemas sua vida, você vai chegar no domingo, você vai viver de domingo em domingo. Quando você tem desafios, meu irmão, você vê alguém precisando de oração, você nem acha o pastor, fala, eu vou orar por você, irmão, chega aí, é nós. Você aplica. Eu espero que essa mensagem tenha feito a diferença na tua vida, amém? Porque a tempestade é quem? É ele. A Bíblia, os discípulos disseram, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? A tempestade é ele. Amém? Então quando tiver um desafio, você fala, Deus, para mim é grande, para o Senhor já está vindo de cima. Como é que eu tenho que vencer? E eu tenho certeza que vai dar certo na tua vida também. Amém?
Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar.
Levanta suas mãos, levanta suas mãos e declare uma coisa. Nós te louvamos pela tua presença. Nós queremos estar diante de ti para o resto das nossas vidas. Filha, hoje te pedi algo que te custa. Filha, hoje começa a aventura na tua vida. Você achou que sofria demais, você achou que estava no escuro. Hoje eu te mostro que a luz vai te levar para águas muito turbulentas. Mas filha, eu estou contigo, eu te abraçarei, eu nunca vou sair do barco. Vamos atravessar juntos. E um dia você se lembrará desse culto e você verá que foi aqui que começou a mudança, que trocou todo o futuro, que mudou a sua história. Filha, não desista de cumprir o que você me disse que ia fazer nessa noite, porque eu não vou desistir de cumprir o que eu te disse que faria na tua vida. Queridos, há pessoas que se sentem no escuro hoje, não sabem para onde ir, estão perdidas. Decisões precisam ser tomadas. E você está ouvindo muitas pessoas, não sabe se vai para direita. Uns dizem, vai para a direita, outros dizem, vai para a esquerda. Eu sou o Deus que não sou de confusão. Fique sensível, te mostrarei com sinais pequenos. É na sensibilidade que você vai entender para onde ir. Filho, você não está no escuro. Eu sou a lâmpada para os teus pés. Eu sou a luz do teu caminho. Vem atrás de mim. Seja sensível à minha voz. Há uma pessoa aqui que dá para tomar uma decisão e você ouviu um conselho teu, um conselho, alguém te deu um conselho e você ouviu vários, só que um você decidiu seguir e está errado esse conselho e você chegou até a dar a sua palavra e você vai ter que chegar para a pessoa e falar, eu sei que eu te dei a minha palavra, mas eu vou ter que voltar atrás porque não é para eu fazer isso. Você sabe o que eu estou te falando. Você vai ter que ser muito corajoso para tirar a sua palavra. Mas esse conselho que você decidiu seguir e amanhã você ia tomar uma atitude, não veio de Deus. E não é que a pessoa não seja de Deus, o conselho não era de Deus. Dá a mão para quem está no teu lado. Deus está mudando o choro de uma pessoa aqui, um choro de tristeza para um choro de alegria. E Sabe o que eu vejo entre essa... É engraçado que eu tô vendo dois emojis aqui. Um chorando de tristeza e um chorando de alegria. E no meio tá escrito a palavra surpresa. Você vai ser tão surpreendido que você vai continuar chorando, mas vai falar: meu Deus, o que o Senhor fez? Se prepare para grandes aventuras. Você que chorou hoje como nunca no culto, você que está chorando por uma situação muito delicada, muitas vezes o seu choro não é físico, tá? Mas a sua alma está em prantos. Você vai ser surpreendido por Deus. Tem algo sendo mudado na tua história. Você não está sozinho. Repete comigo: Senhor Jesus, Tu és o meu Deus, o meu pastor, e eu sei que nada me faltará. Oremos juntos. Antes de você levantar a mão, a sua mão direita, para dar essa bênção final. Sabe grade de estádio, quando você vai assistir um jogo e está lotado a arquibancada e os torcedores estão numa grade? Eu vejo uma pessoa na grade. Eu estava vendo um estádio, eu estava vendo um torcedor, eu não estava me ligando, e aí agora veio essa tradução para mim. Você está diante de uma situação que você sabe onde tem que chegar. Como se você tivesse que chegar no campo, mas tem uma grade. É uma situação intransponível. Humanamente falando, você não sai daquela grade. O segurança não deixa você chegar no campo. E na visão que eu tive, isso não teve poder de deter a sua fé. Você continua acreditando que ia chegar lá, apesar de ter uma grade te impedindo. Essa grade caiu hoje. Eu vejo ela caindo e você, tipo assim, espantado, olhando para um lado, para o outro, tipo assim, dando um sorriso pro céu e dizendo: eu sabia que um dia isso ia acontecer. Você já tinha fé, mas agora, hoje, espiritualmente, essa grade caiu. Levanta sua mão direita comigo, com o amor de Deus Pai, a graça de Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo guarde a tua vida desde agora e para sempre. Que você tenha coragem de enfrentar os grandes desafios em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.